E a soja, quem diria, teve mais um dia de alta em Chicago. E não foi qualquer alta, não. Foram variações aí de 13 até quase 20 pontos nos principais vencimentos, contrariando todas as informações, enfim, que a gente tem aí e que consegue perceber até agora. A questão dos fundos extremamente comprados, quase níveis recordes de compras aí sendo verificados. A questão da proximidade da safra americana, da colheita americana, que também poderia ser um fator negativo aí para o mercado. Enfim, condições que poderiam fazer o mercado lá em Chicago retrair, mas que na verdade tem tido outras observações que a gente vai conversar agora sobre elas. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Aaron Edwards. Ele é consultor de mercado, direto lá de Boca Raton, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, viu, Aaron? Obrigado pela participação. Antes de entrar no ar, o Aaron me contava que tem fatores que poderiam ser baixistas, sim, para os preços, mas tem alguns fatores que se justificam ou que justificam o movimento de alta nesse momento, principalmente nesse momento em que a soja parece que volta àquele patamar normal de negociação, o mercado volta a se estabelecer comercialmente antes, ou da maneira como era antes da questão aí da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Enfim, vamos entender que argumentos positivos são esses e depois a gente tira as nossas próprias conclusões. Meu caro Aaron, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Então, essa alta se justifica?
Bom, é descoberta de preço, né? Um mercado funcionando e tentando descobrir preços. Às vezes exagera para cima, às vezes exagera para baixo. Mas o que nós temos visto desde meados de agosto é um salto enorme, a tendência de salto enorme nos preços de Chicago, e é um mercado tentando recalibrar a nova faixa de negociação. Né? E a última vez que nós vimos, que nem você falou, que nós vimos preços nesses patamares, foi antes da guerra comercial. Então, qual é o novo nível de normal que nós temos no mercado? É o que o mercado está tentando descobrir.
E quais fatores que a gente precisa olhar e que vão nos orientar para saber se tem fôlego ou não para continuar subindo, Ana?
Perfeito. Eu estou de olho. Tecnicamente, eu estou acompanhando assim as tendências de média móvel de 200 dias, 20 dias, a gente está acima e continua seguindo. O fator psicológico, para mim, eu estava de olho nesses 10 dólares e a negociação de ontem contou essa história. A gente chegou nos 10, teve muita pressão de venda e parecia que talvez esses 10 aí o mercado ia se contentar. Mas aí a negociação de hoje deu outra pernada aí para cima, outro salto, e o mercado está tentando se achar esse topo, né, nos preços e essa nova faixa de negociação. Algumas coisas que eu acho interessante nesse ponto são a tendência autista normal. Primeiramente, você vê quando você tem assim um fator de alta vindo do lado da demanda. Primeiro você vê o fortalecimento do prêmio ou aquecimento no mercado físico. Segundo, você vê um achatamento dos spreads, ou seja, as negociações entre os contratos ficam iguais, ou a gente até viu semana passada e começo dessa semana os meses mais próximos da soja negociando acima de, por exemplo, julho, o contrato de julho. Então, essa tendência é o achatamento aí dos spreads, e isso há uma tendência de alta. A questão natural é ver isso refletir nos preços.
Isso sinaliza que tem comprador na área e que tem comprador forçando para realizar negócio.
Pois é, pressão de compra, porque a primeira coisa, eles oferecem o prêmio para o produtor. Se eles não estão conseguindo o volume que querem, eles tentam se proteger na bolsa, né, com os spreads, Se ainda não consegue, eles têm que comprar na bolsa. Mostra que a esse patamar de preço ainda tem comprador ativo. Então, qual é o novo patamar de negociação? Eu estava até olhando alguns gráficos, né? A gente viu ali antes da guerra comercial. Você falou 10,50, né? Essa é a conversa. Será que a gente chega nos 10,50? Será que nós vamos bater na casa dos 11? Para mim, tá cedo para tomar esse diagnóstico. O que a gente sabe é que o mercado está se recalibrando, está procurando um norte, os fundos estão bem comprados. Alta não dura para sempre, mas a gente ainda está com todos os sintomas assim de pressão de compra ainda, mesmo acima de, mesmo nesses patamares de preços, né? Passamos os 10 e segue.
Pois é, e mesmo com essa pressão de compra, com essa oferta maior dos compradores pela soja, mesmo assim o produtor americano segue meio que retraído.
O comportamento de vendas dos produtores americanos, e isso é normal, que nem você até falou, nós já mencionamos isso anterior. Quando você tem os ganhos de preço, você vende, né? Caramba, aumentou o preço, eu vou vender. Aí continua subindo, aí tem um momento, quando você vende, aí no próximo dia sobe mais, aí você vende mais, aí sobe, aí vende, aí tem momento que não quer mais vender, ou porque já vendeu, ou porque quer ver onde que vai chegar. Então, já teve uma onda de vendas e mesmo assim não parou a alta dos preços. Agora tem muito produtor que já vendeu tudo que ia entregar na safra, agora está tentando escolher se vende um pouquinho mais do que está armazenado, que vai armazenar na safra, se já vende ou se vai ainda armazenar. Então, nós temos visto pouca oferta, digamos assim, dos produtores nesses saltos recentes. Estão esperando para ver onde vai chegar antes de tomar mais decisões, né?
Muito bem. Daí você citou aí aquecimento nos prêmios. Como é que estão os prêmios hoje aí nos Estados Unidos, Ana?
Tem duas histórias. Os prêmios estão fortes. Agora é importante contar um pouquinho dessa história. No caso da soja, o prêmio está forte praticamente em todo o país. E isso a gente tem visto, o salto no preço da soja tem sido maior do que no preço do milho, nesses ganhos. Na área afetada ali pelas tempestades que a gente até comentou, Iowa e Illinois e tudo isso, aí você tem os compradores, usina de etanol, esmagadora de soja, nessas regiões, elas vão ter menos grãos à disposição, então estão tendo que ofertar prêmios maiores para conseguir trazer grãos para atender essa carência de volume de produção. Então, no oeste do cinturão do milho, nós temos prêmios aquecidos em função dessa carência regional. Mas em todo o país, especialmente na soja, os prêmios estão fortes e continuam fortes. Então, em algumas áreas, elas estão talvez similares à média histórica, mas em muitas áreas elas estão acima da média histórica e não tem, costuma haver uma forte retração no prêmio na época da safra, e até agora a gente não tem visto isso em muitas regiões. Para mim, esse vai ser o primeiro sintoma. Quando os compradores já estão contentes com os seus volumes de compra, eles vão começar a dar uma recuada no prêmio para só ficar com essa soja quem realmente quer entregar ou precisa, que fica mais barato para eles. Até agora eu não tenho visto isso muito.
Muito bem. Bom, eu vou pedir para o Renan colocar no ar aqui para a gente as cotações, só para mostrar essa movimentação, ou pelo menos esse diferencial, esse spread que você citou. Aqui a gente não consegue ver na minha tela o novembro. Hoje o novembro fechou a quanto era? Você tem aí? Fácil?
Não está bem fácil, tá na minha tela, eu não lembro de cabeça, mas...
Foi perto dos 10,15, eu imagino, né?
Foi muito perto do contrato de janeiro.
Muito bem, janeiro fechou a 10,15, está aqui para mim. E à medida que o tempo vai passando, a tendência seria de que os meses futuros valorizassem o produto, certo, Aaron?
Sim, essa é a tendência natural do mercado futuro. Uhum. Eles te pagam para você esperar.
Uhum. Só que aqui está o contrário, ó. Você vê que os vencimentos mais curtos estão tão valorizados quanto o julho, por exemplo. Aqui o janeiro Perfeito. E o julho estão mais ou menos aí no mesmo patamar dos 10 dólares e 15 centes por bushel. Isso traz Perfeito. De novo aquela indicação de que tem gente querendo comprar.
Eles querem soja, o mercado está pedindo de toda forma que pode para o produtor norte-americano vender soja antes da safra brasileira. Essa é a soja, ou quem tiver soja, né? É isso que o mercado está pedindo. Eu quero julho, até lá já tem soja brasileira de novo, uhum. até lá a gente conversa, a gente vê. Mas hoje eu preciso ter certeza que eu vou ter soja o suficiente para chegar até a safra brasileira. E isso é o que tem levado essa movimentação de alta. A movimentação natural de mercado é a gente estar recalibrando para um outro patamar, aí vai ter pressão de venda, vai dar uma recuada, mas não mais aos níveis baixos, creio eu. Eu acho que nós estamos negociando em um outro patamar de preços, mas os melhores preços, a não ser que tenha uma quebra de safra no Brasil, é bem provável que os melhores preços venham entre a safra norte-americana e a safra brasileira. Uhum. É isso que o mercado está nos falando hoje.
Ô, Eron, diante desse comportamento, dá para bater o martelo que a guerra comercial entre China e Estados Unidos acabou, pelo menos foi superada? Ou é arriscado falar isso nesse momento?
A China ainda não comprou o volume que falou que ia comprar. Então, aqui, as pessoas têm duas linhas de pensamento. Se a China vai honrar esse volume, essa fase 1 do acordo, que a gente quase nem mais fala, que lá de janeiro, se vai honrar esse volume, ainda há uma demanda tremenda por vir em um espaço curto de tempo. Então, essa é uma pergunta, será que vai acontecer? E as pessoas que acreditam nessa tese são compradores, porque eles falam, vai ter muita demanda entre agora e... pelo menos até as eleições norte-americanas. Outras pessoas acham, comprando esse volume ou não, parece que eles continuam ativos. E fora a China, o mundo também precisa de soja. E se o Brasil não tem o mesmo volume que, assim, digamos, se acabou a soja do Brasil, ou em volume, né, tem que vir dos Estados Unidos. Então, alguém está comprando. E os prêmios estão mostrando que alguém está comprando. E esse volume está causando isso. Obviamente, que nem a gente já falou, fundos exageram tendências, tem todos esses sintomas de um mercado altista que ele mesmo se propaga e exagera, mas a verdade é que é o processo de descoberta de preços e a faixa de negociação que a gente se acostumou nos meses antes de agosto não condizem com um patamar de preços que justifica... agora, a gente está tentando descobrir um novo preço, um novo patamar de preços que atende ao mercado, né? Que faça o mercado funcionar bem.
Muito bem. Daí você falou que achou que esse nível fosse os 10 dólares por bushel, tanto que o mercado deu aquela patinada ontem, enfim, podia dar alguma indicação de que a gente estaria já chegando no limite. Só que hoje, de novo, voltou a subir e subiu forte. Dá para prever, ou pelo menos dá para imaginar qual é o número que está na cabeça do produtor, qual que é o preço que vai fazer ele sair vendendo aí a sua produção, Aaron?
Sim, não é necessariamente que os 10 dólares, assim, eles, pela negociação de ontem, parece que muitas pessoas tinham colocado suas ordens de venda a 10, né? Ou próximo. Não tem um número em si, para mim, eu estou olhando mais o que está causando essas altas e quando essa tendência vai mudar. Então, por exemplo, quando os mercados físicos não tiverem mais com um prêmio tão alto, isso é algo que eu estou monitorando muito, porque assim que os compradores estão satisfeitos com suas posições, eles vão recuar o prêmio. É o que é esperado deles e até certo. Os spreads eu estou de olho, e também os indicadores, as médias móveis, né? Para mim, ainda tem que voltar e testar essa média móvel de de 20 dias, que está ali na casa dos 9,50. Tem que ter a de 200 dias, está em 9 dólares. Então, está bem abaixo. Então, para mim, ainda continua um cenário em que tem mais espaço para baixo do que para cima, que nem nós conversamos. Mas ele está tentando achar o lado de cima desse patamar de preços, e a negociação de hoje, para mim, fala que não é 10 dólares. É algo, uhum, algo a mais que isso. É.
Uhum. Agora, é, o atual patamar. Hoje, o novembro fechou acima dos 10,10. O janeiro já indica aí 10,15. É um valor que remunera, é rentável para o produtor americano esse valor?
Sim, praticamente todos os produtores que eu falei, eles já são rentáveis, a maioria, passando ali dos 9,50, já é rentável. Então, já é um número que dá lucro. A questão não é mais a questão de fechar a conta. Agora, a questão é qual que é o melhor preço. E lembrando que, especialmente na soja, o produtor norte-americano vem sofrendo já desde a guerra comercial, muitas vezes não tendo preços que fecham a conta. Então ele está falando, tá, eu tudo bem, é rentável, mas eu tenho 2 anos de atraso para eu tirar aqui nas minhas contas. Então esse é um ano que tem que, se vai dar lucro, tem que dar lucro que justifica, né? Que está difícil fechar a conta. Então essa é a mentalidade, eles querem esperar para vender, muitos já venderam e agora estão esperando. É aquela coisa, né? Você começa, quando está abaixo do preço, fala, não, se chegar no meu preço de empatar, eu vendo tudo. Aí chega nesse preço e vende uma parcela, fala, será que vai subir mais? Aí espera, né? Então, a maioria dos produtores está nesse quadro agora, aqui.
Muito bem. Vamos aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? O mercado está interessante de acompanhar agora. Saiu daquela mesmice que a gente via aí há algumas semanas e agora tem motivação para a gente discutir e debater aqui, né, Aro?
Perfeito, perfeito. E eu acho que vai continuar... sempre tem coisa para comentar no mercado, mas eu acho que o rumo dos preços que nós vamos ver vai depender muito dos próximos 3 meses. Tem muito produtor, 3, 4 meses, assim, o que o produtor brasileiro vai fazer vai afetar os preços aí para essa safra, para esse ano e até para o futuro. Porque quando nós vimos, muitos produtores estavam negociando ano passado, por volta desse período, e já essa pressão de venda do produtor brasileiro tanto manteve os preços baixos quanto está possibilitando esses ganhos agora. Sim. Então vai ser interessante ver como o produtor brasileiro vai interagir com esses preços atuais. Se vender muito, nós vai ter pressão de venda e, assim, fazendo trocas e tal, até para o ano que vem, né? Que tem os que já estão fechando o pacote. Então, vai ser interessante acompanhar também esse comportamento. E o clima no Brasil, para mim, esse é o mês, a partir de agora, o clima no Brasil já começa a impactar o mercado. Primeiro, em setembro ainda está sussurrando, não fala muito, mas já impacta, né? A partir de outubro está todo mundo de olho no Brasil.
Uhum. E as consultorias aqui no Brasil já trazem números de vendas antecipadas aí importantes já. Tem gente falando de 45% até 50%, e no caso do Mato Grosso, o IMEA fala de quase 70% já negociado para a safra do ano que vem. Ou seja, a comercialização, sim, também já está bastante avançada por aqui, né?
Sim, sim. E não dá para vender tudo, né? Porque até não tiver safra, não dá para vender tudo.
Tem o risco
tudo,
do clima, né?
Então quando já está num patamar elevado de negociação, chega uma hora que não é mais seguro vender tudo, né? Uhum. Assim, dependendo da condição de cada um, né?
E daí o grande fornecedor, como você bem colocou aí, é os Estados Unidos.
Nesse momento, e é isso que a gente está precificando agora, né? Nesses ganhos. O que é interessante é que nesse patamar de preço continua com pressão de venda. Isso é o resumo, assim, que é... Chegou nos 10 dólares e ainda tem pressão de compra, né? A negociação de hoje, que é interessante, é essa. Até quando vai continuar... Quando que o comprador vai falar, tá, para aí que tá caro, né? Uhum. A gente não viu isso ainda, vai ver logo, mas quando e qual preço, né?
Boa. Meu caro Aaron, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas mais uma vez. Volte sempre.
Disponha.
Grande abraço para você, até a próxima.
Abraço.
Tá aí, Aaron Edward, consultor de mercado lá nos Estados Unidos, analisando um pouquinho desse impacto positivo nos preços da soja, principalmente uma evolução, portanto, buscando um novo patamar acima dos 10 dólares por bushel, 10,10, 10,15, as negociações de hoje lá nos principais vencimentos da Bolsa de Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, a gente tem aí o janeiro a 10 dólares e 15 centes por bushel, só confirmando, o novembro fechou com alta também aí, e encerrou a 10,11. A gente não tem o novembro na tela, mas encerrou a 10 dólares e 11 centes por bushel. Janeiro, 10 dólares e 15 centes por bushel, 19,5 de alta. O maio, 10 dólares e 14 centes por bushel, 16 pontos mais 25 de alta. O julho, 10 dólares e 15 centes por bushel, 15,50 de alta. E o agosto, 10 dólares e 9 centes por bushel, 13,50 de alta. São os números positivos da soja. Vamos ver o milho. Para dezembro, 3 dólares e 71, alta de 5 pontos mais 75. Para março, 3 dólares e 81, alta de 5 pontos mais 25. Maio, 3 dólares e 86 por bushel, 5 de alta. Julho, 3 dólares e 89 por bushel, 4,75 de alta. A gente tem também o trigo. Vamos lá no trigo. Dezembro, 5 dólares e 42 por bushel, 3,75 de alta. Março, 5 dólares e 50 por bushel, 3,5 de alta. Maio, 5,56, 3,5 de elevação. E o julho, 5 dólares e 55 por bushel, alta de 4 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e audiência.